Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. As mesmas velhas conversas. A última rodada de palestras no 8º Seminário de Circulação da Associação Nacional de Jornais, realizada nesta terça-feira em São Paulo, dá sinais de que a chamada grande imprensa ainda não conseguiu fazer um diagnóstico do dilema em que se encontra. O crescimento das vendas de jornais, verificado muito recentemente, não representa garantia de boa saúde para as empresas no futuro próximo, em função do avanço das plataformas digitais, que não produzem receita suficiente para sustentar o negócio. A falta de perspectivas pode ser avaliada pela abertura da reportagem com que o Estado de São Paulo registrou o evento. Abre aspas. A indústria de jornais no Brasil precisa achar novos formatos para vender conteúdos em canais fora do tradicional meio impresso. Fecha aspas, diz o texto. Qual é a novidade, afinal? Daí prossegue a reportagem com platitudes como: o mundo ganhou mobilidade e a circulação de informações está nos celulares, tablets e outros equipamentos que o consumidor carrega consigo e blá blá blá, e por aí vai. O descuido com o texto reproduz a falta de ideias sobre como convencer esse público a pagar por informações jornalísticas fora do suporte tradicional do papel. Houve até quem defendesse a cobrança de mensagens curtas contendo resumos de reportagens enviadas para telefones celulares. Faltou explicar como o leitor será convencido a pagar por isso. Enquanto não encontra um modelo de negócio que consiga inserir e sustentar a mídia tradicional nos novos meios, a solução mais aceita pelos executivos dos jornais parece ser a de restringir a oferta de conteúdo jornalístico nas plataformas digitais. Isso quer dizer que, em vez de investir na formação de leitores que usam esses equipamentos, as empresas preferem esconder o produto jornalístico. A circunstância deveria estar levando os estrategistas da imprensa a um debate mais profundo sobre o que é a notícia, se ela ainda depende de uma empresa nos formatos tradicionais para acontecer ou se necessita do referendo de um jornal para ser levada a sério. Outra questão que a mídia se nega a discutir: qual o valor real do jornalismo que está sendo oferecido aos leitores no dia a dia, mesmo no papel? De volta à estaca zero. Ouço o comentário de Luiz Egito, editor do Observatório da Imprensa.
A novela em que se transformou a tramitação da Lei de Acesso à Informação no Congresso Nacional ganhou mais um capítulo na semana passada. Estacionado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, presidida pelo senador Fernando Collor de Mello, o texto recebeu um parecer do ex-presidente da República que funcionou como um balde de água gelada em todo o processo de discussão e de construção da lei. Depois de idas e vindas do Palácio do Planalto, vacilações das lideranças do governo e manifesta má vontade do presidente do Senado, José Sarney, o texto, que estava prestes a ir à votação em plenário, empacou no Senado e agora ganhou um parecer que breca todos os avanços democráticos que pretende estabelecer. Por exemplo, embora o projeto encaminhado pelo governo e aprovado na Câmara dos Deputados defendesse o sigilo de documentos ultrassecretos pelo prazo máximo de 50 anos, o parecer do senador Collor, no fundo, decreta o sigilo eterno. O tempo dos estados não é o tempo dos homens, disse o ex-presidente, ainda perito na produção de frases de efeito, mesmo que vazias. Na prática, o parecer do senador, além de aumentar os níveis de sigilo, sugere abolir a obrigação do Estado de tornar pública a lista de documentos classificados e nega a abertura automática de documentos após o fim do período de sigilo. O argumento do representante alagoano é o de que as mudanças propostas por ele concorreriam para salvaguardar a segurança do Estado e da sociedade. Pura balela. Típica da mentalidade autoritária de quem a produziu. O senador se recusa a reconhecer que o acesso a informações públicas, com base em critérios democraticamente discutidos e legitimados, é um direito da cidadania. E é dever do Estado facilitar esse acesso, em nome da transparência dos negócios públicos e das boas práticas da governança política. A lei aprovada na Câmara constitui um avanço para a democracia brasileira. O parecer de Collor, se aprovado, fará a discussão voltar à estaca zero. Uma lástima, mas compreensível por ter vindo de quem veio.